Muito boa noite a todos. Estamos começando mais um Livrescast. Boa tarde, Mônica Rosenberg. Quem é nosso convidado de hoje?
Boa tarde, Mano Ferreira. Boa tarde, você que está nos assistindo. Nosso convidado hoje é o Pedro. Eu não vou tentar falar o seu sobrenome, que é da ONG Santa Cannabis, maravilhosa, uma atuação importantíssima aí na defesa dos pacientes que estão precisando. Pedro, seja bem-vindo ao Livrescast. Vamos falar deste assunto importantíssimo que está hoje, agora, sendo discutido lá no Congresso Nacional. Boa tarde, obrigada por estar com a gente.
Boa tarde, Mônica. Boa tarde, mano. É uma honra estar aqui com vocês. Quando eu soube da história de vocês, eu fiquei mais empolgado em estar aqui com vocês. E vamos falar desse assunto polêmico que é importante, que precisa ser visto e aumentar, né, o nível de debate desse assunto tão importante para a gente, para os pacientes, para o Brasil como um todo. Obrigado por
Pedro,
estar aqui.
muito obrigado aí pelo comentário sobre nossa história. A gente fica muito feliz que você tenha gostado também. A gente tem muito orgulho de ter tomado as decisões que tomamos e fazer o trabalho que fazemos em defesa da liberdade por inteiro e para todos. E eu queria que você começasse o programa contando um pouco da tua história, né? Como é que surge a Santa Cannabis e o que é que vocês fazem?
Bom, a Santa Cannabis, ela surge de uma necessidade pessoal, para minha avó. Minha avó tem Parkinson ainda, não deixou de ter Parkinson depois que usou o remédio, mas ela melhorou muito a qualidade de vida. Então, ela tinha um tratamento Parkinson durante 8 anos, começou com um tratamento e... Desculpa, gente, chegou bem na hora que uma pessoa fez uma entrega.
Imagina.
Desculpa. Ela tem Parkinson e há 8 anos começou tomando Prolopa, aí depois foi para um segundo remédio, um terceiro remédio. A cada ano aumentava a quantidade de remédios alopáticos que ela tomava, e a cada ano ela parecia que estava pior, do Parkinson. E aí meu filho sugeriu de a gente fazer um teste com óleo de cannabis, e aí a gente buscou uma associação que chama Siabracan, de Fortaleza, que nos ajudou, nos enviou óleo, e eu tentei dar para minha avó. Só que mesmo assim tinha uma resistência interna gigante dentro de casa, minha avó, minha própria, ela mesma, meus tios. E aí a gente procurou um médico em São Paulo chamado Dr. Pedro Pierro, um dos pioneiros de prescrição no país, e o Dr. Pedro receitou, e a gente teve uma melhora quase que imediata, assim. Eu deixei o óleo com ela num dia, 3 dias depois eu voltei e já vi a pele dela melhor, o olhar melhor, ela muito mais viva. E daí para frente a gente foi tirando os remédios alopáticos e deixando só um. Então hoje ela não tirou todos, hoje ela toma o Prolopa ainda e toma o óleo de cannabis com alto teor de THC, o high THC full spectrum, que pro Parkinson dela, que é o Parkinson rígido, ela tem tremedeira sim, mas ela, além da tremedeira, ela tem rigidez. Então, o corpo fica rígido. E o THC, esse óleo que a gente dá para ela, dá um up para ela, para a vida, assim, né? Porque também, junto com tudo isso, vem a depressão. Porque, pô, minha avó era uma mulher ativa, que fazia arraiolo, pintava quadro, bordava, fazia crochê, cozinhava para os filhos, super ativa. E de uma hora para outra, você não pode fazer mais nada. Então, meio que se entrega à doença. E o óleo de cannabis veio nesse. Primeiro deu esse up, assim, uma vontade de reagir à doença, e aí melhorou também as questões de rigidez dela, né? E aí a gente vendo isso, e isso mudou em 3 dias para uma semana, foi uma evolução muito rápida. E aí a gente falou: não, peraí, a gente tem. Ela foi para uma associação de Parkinson, todo mundo viu a melhora, que ela participava dessa associação, ia lá fazer exercícios 3 vezes por semana. E todo mundo que falou: o que que aconteceu, dona Edna? O que que você tá tomando que você tá tão bem? Ela falou: o óleo de cannabis do meu neto. E aí todo mundo queria o óleo de cannabis. Daí eu falei: não vai dar, porque eu posso dar para minha avó. Pela minha avó eu me responsabilizo, né? De dar um remédio feito de uma droga, um remédio legal. E aí, só que as pessoas ficavam tão falando: vamos fazer. Eu falei: cara, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer? Então vamos fazer todo mundo junto. Eu não vou correr risco sozinho, vamos montar uma associação. E porque uma associação, ela é de direito, nos protege, é um direito legal do cidadão se reunir numa associação para tentar pressionar o governo para mudar as leis, né? E aí, baseado no artigo 196 da Constituição, que é o direito à saúde, a gente levantou essa associação, chamamos pessoas para ajudar, E aí que foi a grande surpresa, porque a gente viu que tinha muita gente necessitada, precisando, e pessoas que já tentaram de tudo, pediram no posto de saúde e não conseguiram ajuda, já fizeram vários tratamentos, gente que não tinha dinheiro e já tinha feito promessa e não tinha resolvido o problema, gente que tinha dinheiro e já tinha ido para os Estados Unidos tentar tratar doenças e não tinha conseguido, e aí de repente um óleo dá o resultado que as pessoas estão esperando. Então, quando isso acontece, parece um milagre mesmo, assim, parece uma força que vai além da gente. Então as pessoas começam uma a falar para outra, uma a falar para outra, e aí os médicos começam a aparecer e falar: olha, tem paciente meu querendo usar, mas eu não sei receitar. E aí começa a fazer conexão de médico que sabe receitar com médico que não sabe receitar. E aí esse movimento vai crescendo. E foi assim, hoje tem 2 anos a associação, a gente trata mais ou menos 600 pacientes, tem diversos profissionais envolvidos, e isso é legal porque a associação, ela passa, não é só um acolhimento de paciente, ela é muito mais que isso, ela é um berço para todas as pessoas que querem lidar com a cannabis. Então a gente tem cientistas que se aproximam da associação porque quer estudar, e não conseguem, porque as leis não deixam, enquanto o amigo, o colega dele aqui do Uruguai, da Argentina, está estudando, ele está aqui de mãos atadas. Então acabou sendo um berço que reúne muita gente, que recebe muita gente, não só paciente, uma série de voluntários para ajudar, e foi assim que começou a Santa Cannabis.
Muito bom. E o nome já fica autoexplicativo, né? A história já explica por que Santa Cannabis.
O nome é de Santa Cannabis e também porque é de Santa Catarina. Tinha duas vertentes aí falando, é esse o nome, vocês não caem na besteira de não usar o santo. E aí veio essa iluminação aí divina, a gente botou o santo e funcionou muito bem. A gente estava com medo da igreja, de alguém da igreja falar, mas não, ninguém falou. Pelo contrário, o Padre Ticão de São Paulo nos abraçou com força total, nos ajudou muito. É um exemplo a ser seguido, ele abriu a porta da igreja para dele, para todo mundo, e abriu para a gente também, e nos
muito
ajudou.
Muito importante essa fala, porque existe um preconceito, né, como se houvesse algum tipo de contradição entre fazer uso de um medicamento à base de uma planta e ser religioso, né? E não existe essa contradição. Né?
Existe. Não sei de onde tiram isso, né, na verdade.
Existem religiões que nem usam medicamento nenhum, né? Aí a gente vai para o outro extremo, que é a desinformação total. Então não pode transfusão, não pode uma série de coisas. Mas se você aceita tratamento, que seja o mais aberto possível.
Claro, claro. Não faz sentido nenhum. Aliás, a gente tem visto muitos argumentos que não faz sentido nenhum, né? Essa última discussão na Câmara agora, dessa audiência pública, a gente teve a oportunidade de ver isso, né? A gente tinha falas a favores e falas contras intercaladas. E dava para ver que as falas a favor estavam bem calcadas em argumentos, em ciência, no que o mundo já enxergou, e a outra fala era fake, era notícia fake, era querendo confundir as pessoas que estavam ali ouvindo, os ouvintes. Então, é uma estratégia típica de um governo atrasado que tem os seus interesses e não consegue ser humano o suficiente, inteligente o suficiente para falar: opa, peraí, aqui nós temos uma oportunidade para tratar os nossos pacientes e ao mesmo tempo gerar produção, gerar emprego, gerar imposto, gerar tecnologia, gerar pesquisa. Afinal de contas, nós somos um país gigante, com muita terra, com muita gente precisando trabalhar, com o Atlântico todo para aí na frente para ser explorado, para mandar para a Europa, para mandar para a África. Então, quer dizer, velho, a gente perde essa oportunidade e acaba, quando se perde essa oportunidade, acaba financiando o mercado estrangeiro, as pesquisas estrangeiras, o desenvolvimento estrangeiro de tecnologia, de geração de emprego e renda, a base de doentes nossos, a custo alto, pago muitas vezes pelo SUS, que eu e você estão pagando e não temos nada a ver com isso. Temos, porque somos cidadãos, temos que brigar, mas não temos nada a ver com essa conta, se a gente pode plantar uma planta que dá no quintal. E que o dia que as pessoas, e tem muita gente fazendo isso, falou: não, eu não quero ficar dependente nem de associação, nem de empresa, eu vou plantar. E a gente apoia essas pessoas, porque não tem como controlar todo mundo, e é um direito do cidadão ele escolher o tipo de tratamento que ele quer. E se ele puder escolher entre um natural e um químico, a gente tem tanto cuidado hoje para comer orgânico, para comer, né? E aí, não, na hora de se tratar, vai lá para os químicos pesados. que depois o corpo não identifica, né? O químico é um extraterrestre dentro da gente. Já a planta não, a gente tem um sistema endocannabinoide que recebe esse canabinoide e transforma ele em como é que eu posso dizer? Deixa o sistema endocannabinoide fortalecido. Esse sistema fortalecido, ele faz homeostase das células, seu corpo fica bem e tem 8 sistemas ligados a ele. E aí você, quando você regula um sistema com endocannabinoide através dos canabinoides da planta, você acaba regulando o seu organismo todo. É isso que essas pessoas, isso eles não falam, né? Eles jogam para baixo do tapete. Mas é ciência, isso é ciência. Basta estudar um pouquinho.
Pedro, teve outra coisa que foi muito falada, mano, desculpa, não sei se você quer fazer uma pergunta, mas outra coisa que foi muito falada lá na audiência, que era os remédios à base dos derivados de cannabis já é permitida a venda no Brasil, a Anvisa já autoriza, não precisa mudar a regulação. E, na verdade, o que acontece? Você precisa ter muito dinheiro para poder importar esses medicamentos que a Anvisa autoriza. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão que, na verdade, o PL, ele democratiza o acesso, que hoje ele é, de alguma forma, limitado para quem tem dinheiro.
Esse discurso do PL, não, ele não é nem um pouco produtivo. Porque, se você for parar para pensar, eles usam muito a questão das drogas, né? Ah, querem regulamentar as drogas. E depois essa questão vai chegar lá, a minha explicação vai chegar lá. Mas primeiro, eles falam querem regulamentar as drogas e falam de um jeito como se as drogas não existissem no Brasil, né? Porque qualquer esquina tem. Então, quer dizer, quando eles vêm com esse discurso, eles não resolvem nem o problema das drogas e não deixam a gente resolver o problema dos pacientes. Então, quer dizer, é um discurso que a gente perde dos dois lados. E aí joga, e aí a estratégia do governo é tão limitada que ela acaba fazendo com que as associações cresçam. Porque a partir do momento que você não dá uma saída viável, as pessoas vão achar por elas mesmas. O Brasil é chamado de povo criativo porque é criatividade vem da dor, da necessidade. E as associações são isso, as associações só existem porque as pessoas não acharam um outro lugar para pedir ajuda. E aí se organizaram, fizeram associações e hoje são 36. Então, quer dizer, eles não conseguiram fazer uma parceria nem com o mercado internacional, porque está aí a dificuldade de trazer o remédio, a Anvisa demora para liberar, é cheio de burocracia, e também não liberaram para que as associações pudessem, as associações tendo que brigar na justiça para poder fazer o que fazem. Onde que eles apostaram? Eles apostaram numa empresa brasileira do Paraná chamada Prate Dona Duzi. E aí a Prate tem o monopólio da cannabis do Brasil hoje. E para ir para a farmácia, R$2.500. A Prate Dona Duzi recebeu R$600 milhões do BNDES para esse projeto. Então, quer dizer, se a gente for parar para pensar, fica muito claro a articulação burra. É porque fechou dois canais importantes, que é o estrangeiro, que eles estão, queira ou não queira, eles têm tecnologia, eles estão à frente da gente, e o canal da produção nacional, porque queira ou não queira, o know-how brasileiro é das associações. Então, se você tem um presidente, um governo inteligente, humano, ele ia agradecer que existem as associações. Eles iam reconhecer as associações como patrimônio social. Olha cá, olha aqui, eles estão fazendo o que a gente não conseguiu fazer, então vamos fomentá-los, vamos estruturá-los, vamos financiá-los e vamos trazer, sim, a indústria farmacêutica para cá para trocar tecnologia, para entrar com capital. De vez a gente tem que ficar pagando 6 para 1 para o dinheiro ir para lá, por que não abre para esse 6 para 1 virar investimento no país, o poder de investimento que essa indústria tem e negociar com essa indústria de proteger as associações? Porque as associações vão fazer aquilo que as indústrias não fazem. As associações e a indústria podem andar junto. O que uma tem, a outra não tem. A gente tem o trabalho social, que para uma empresa hoje é muito importante estar ligado a um trabalho social. A gente sabe como é que é o acolhimento na ponta no país inteiro, porque tem 36 associações espalhadas por aí. A gente sabe como plantar, a gente sabe como fazer remédio, a gente sabe como fazer acolhimento, melhor do que muito plano de saúde, que às vezes recebe uma pessoa em 15 minutos, em consultas de 15, 20 minutos. Então, quer dizer, pega isso que a gente já tem, essa riqueza orgânica que nasceu da base da necessidade das pessoas, linka com capital estrangeiro, com tecnologia, desenvolve essas duas pontas e aí sim você vai ter um modelo que possa ser exemplo para o mundo, né? Esse seria o modelo ideal.
Em outras palavras, um livre mercado sem preconceito, né? É basicamente Exato. Essa a questão. Tem um potencial econômico gigante, e uma coisa que chama atenção na tua fala é como é muito exemplificadora de um problema geral do Brasil, que é travar a inovação, travar a livre iniciativa das pessoas e favorecer um único, né? Favorecer um monopólio, injetar dinheiro público em um monopólio, travando o livre desenvolvimento das coisas. É muito triste isso, né? Mas Mônica ia falar.
Ele falou monopólio, eu sabia que a gente já, aqui no livre, essa palavra já arrepia. Monopólio aqui é proibido.
É, a gente é um monopólio, e a gente sabe por que disso, né? Por causa que a gente, cara, ano que vem tem eleição, pô. Ano que vem vão precisar de dinheiro, e é melhor a gente fechar com um parceiro aqui que dê 600 milhões, alguma coisa cai no nosso caixa lá para financiamento do ano que vem da nossa campanha. É assim que funciona. Eles acham que a gente não sabe, mas a gente sabe. Pô, tá escancarado, gente. Deu, não dá mais, não tem mais espaço para isso. Né? Eu acho que não tem mais espaço. E aí é uma pena você ver que tem uma tropa de deputados que, inclusive, já se comprometeram com o Sim, e que agora, porque o partido está mandando, eles estão tendo que votar não, como a deputada Angela Min do meu estado. É, fico até aqui, fiquei sabendo que ela votou, que ela está com essa posição contrária, e eu fiquei muito chateado, porque eu estive no gabinete dela, dei a camiseta da Santa, ela conhece o trabalho da Santa, a posição dela era assim, e agora, ela na última, ela mudou de posição. Então, ou seja, fica claro que a Angela Min, a deputada Angela Min, está sendo pressionada pelo partido. E ela tem que chegar nessa hora, como ela é mãe, mulher, de um estado que tem uma associação que está fazendo muito pelos catarinenses, levantar a bandeira e falar, não, peitar o partido e falar, não, é questão de saúde. Ela, como mãe e mulher, deveria saber disso, sabe? Então, quer dizer, tem um ponto, se a gente perder, a briga, tanto é que a hashtag da FACT é a luta continua. E por quê? Porque não vai parar aqui. A gente sabe que, mesmo que a gente perca agora, a gente vai brigar e vai mostrar a cara de cada um que disse não, porque eles vão entrar para a história como vilões da história. A gente quer que eles entrem como vilões da história. A gente está decidido a brigar e mostrar a cara de cada um para a opinião pública que foi contra, e espero que essas pessoas não tenham filhos com problemas, porque quando elas tiverem, o arrependimento, a dor que eles vão sentir no peito de ver o filho ali e eles terem ido contra a dor de uma mãe no passado, vai ser gigante. A história vai cobrar. A gente também.
Pois é, e vamos cobrar desde antes, porque a gente ainda tem esperança de avançar com o projeto, né? O jogo não tá perdido. Tá, inclusive, a deputada Angela Min, a gente tem esperança de reverter o voto dela. Espero que ela se sensibilize, como disse o Pedro, sabendo aí do trabalho importante no estado eleitoral dela. É muito importante que ela se sensibiliza, a gente espera que essa mensagem chegue até ela e que a gente possa contar com o voto dela a favor do bom senso.
Ela sendo... Oh, desculpa, então, eu tô falador hoje, sexta-feira, cheio de...
Você está aqui para falar, cara, fale, você está aqui para isso.
Eu espero que, sendo casada com quem é, o Espírito de Amin é um homem muito respeitado em Santa Catarina, um político inteligente, um político respeitável, e sendo marido de quem é, eu espero que na próxima semana eles se conversem em família, ela, o filho João Amin, que é deputado estadual, ela como deputada federal e o Amin como senador, reflitam essa semana e vejam quanto é importante, principalmente para os catarinenses, porque uma coisa que eu queria deixar registrado aqui, a gente tem um perfil geográfico que a gente atende todos os tipos de cannabis. Então, por exemplo, o Sul, que não tem grandes extensões de terras como Goiás, como Norte, Nordeste, ele é muito forte em agricultura familiar. Então, para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, que tem uma grande tradição de agricultura familiar, de cooperativas, seria ideal. De vez o agricultor está lá vendendo, rachando, com o sol rachando na cabeça para vender um alface de 50 centavos, vai estar trabalhando com medicamento de valor agregado, vai levar para o campo essa qualidade de vida, vai levar para o campo essa coisa, e ao mesmo tempo os grandes produtores de terra, né, os que tiverem grandes produtores de terra como a galera da soja e tal, eles também vão poder. Então tem para todo mundo, é só questão de organizar, velho.
Falei demais. Inclusive temos aqui o comentário do grande economista Luiz Paulo Rosenberg, que a Mônica conhece bem, dizendo: falta maconha nos países já com maconha liberada. Vamos exportar e gerar empregos. Tem um potencial econômico muito importante em torno do mercado da cannabis, né, Pedro?
Tem um potencial gigante. Bom, falando da agricultura familiar é um. Falando de desenvolvimento de genéticas específicas para cada região do país, porque nós temos um país com clima diverso. Temos litoral, temos serra, temos sertão, nós temos cerrado, nós temos Amazônia. Então, quer dizer, você tem aí muito para desenvolver tecnologia genética, e isso não serve só para cannabis, ela acaba tudo que você consegue crescer na parte de tecnologia, você pode levar para outros campos. Você tem a geração de emprego, você tem a geração de impostos, você tem a cadeia de transporte que vai ter que transportar tudo isso. Cara, você tem uma cadeia gigante aí, a cadeia de médica, a cadeia de equipamentos, de maquinários que para produzir tanto em larga escala como em baixa escala, maquinários para extração do óleo, tanto em larga escala como em pequena escala. Então você consegue, eu nunca vi nada que tenha um desdobre econômico tão grande, porque daí a gente está falando aqui de remédio, mas depois você vai entrar em cosmético, aí depois você vai entrar em alimentação, aí depois você vai entrar em indústria, que daí na indústria você tem mais um monte de leque, como o concreto de hemp, como tecido de hemp, como combustível de hemp, energia renovável de hemp. Então, quer dizer, e depois ainda, depois de tudo isso, desse mundo, dessa Disneylândia de oportunidades, você ainda tem o uso recreativo, que você pode, a gente vai ter que fazer uma discussão, essa discussão uma hora dessa, eu entendo que não é agora, mas ela vai se concretizar, até porque os demônios vão caindo, como caiu com a minha avó, vai caindo os demônios, vão falar: não é nada disso que me venderam, isso é uma grande mentira. E aí depois de tudo isso tem o recreativo, o uso social ou o uso adulto, que assim, se eu posso tomar uma cerveja, que é muito pior, por que eu não posso fumar um cigarro terapêutico que me deixa melhor? Mas sabendo que eu estou consumindo, sabendo quanto que, pagando imposto por isso, tendo um controle disso, muito melhor do que está hoje. Hoje você tem aí um mercado de, sei lá, dos últimos 40 anos que vem do Paraguai, que sustenta toda uma cadeia, que sai lá do Paraguai baratinho, aí o transporte encarece, e aí passa na mão de vários traficantes, né, e todo mundo ganha um pouquinho, e chega aqui uma maconha ruim, e que gera morte, que gera guerra, que gera... Tá aí o jacarezinho para mostrar. Então, quer dizer, isso eu acredito que a gente vai debater cannabis pelos próximos 30 anos nesse país, no mínimo.
E você ainda faz os consumidores jovens, filhos de ricos, irem nas bocas no meio da favela, e eles ainda vão no supermercado e compram álcool e cigarro na padoca, né? Porque aí é fácil de comprar, e para ter acesso ao cannabis, a maconha recreativa, essa situação absurda. Mas isso é outra discussão, vamos focar aqui.
Ao medicinal.
Pedro, eu tenho uma pergunta rapidinha. Como que as associações estão se mobilizando? Elas se conversam, essas 36? Vocês estão fazendo um movimento de bloco mesmo? Porque poderia haver campanhas, você falou aí de mostrar a cara dos deputados que estão votando contra. Agora seria o momento de mostrar a cara das pessoas que são beneficiadas e que vão ter dignidade porque estão tendo acesso a esse tratamento. Então, dá para fazer uma coisa bacana e forte, mas se for nacional, né? As 36 juntas. Tem essa conversa, essa articulação?
Mônica, por incrível que pareça, a federação nasceu. Essa federação, ela já está tentando nascer há uns 5, 6 anos com as primeiras mães, né? Com a Sheila Geriz, que é a nossa líder hoje lá na federação, uma mulher guerreira, forte, e que fala tudo que a gente fala, às vezes estressado, ela fala com uma calma mansa lá da Paraíba e deixa todo mundo mais calmo. A Margarete, a Cidinha... Né, são mães aí que são símbolos nacionais, começaram com elas, né? Aí tem o Cassiano da Brace e bom, várias, né? E aí, essas, na verdade, se eu não me engano, a Abra Cannabis, do Pedro Zarur, do Rio de Janeiro, que começou também lá atrás, a Ama-me, da Juliana e do Leandro Ramírez, essas pessoas aí começaram o movimento lá atrás, então primeiro temos que fazer o reconhecimento a elas. Só que houve uma explosão, né? O mundo começou a falar de cannabis, as pessoas começaram a se falar, a internet está aí, e aí começou a pipocar a associação por todos os lugares do país, e hoje a gente mapeou 36 associações. Dessas 36 associações, cada uma tem um perfil. Tem algumas que são mais ativistas, como é o caso da Cuca, do Profeta, da Queca, dos meus amigos. Tem outras que são de mães, como a da Cidinha, a Margarete. Tem outras mais empreendedoras, eu diria, que tem esse perfil mais de empreendedor mesmo, assim, que vai, faz o óleo, distribui, conecta médico e tal. Então você tem diversos perfis, outras que são mais científicas. Então eu acho que era muito difícil a conversa, né? Você tem pessoas diferentes, de lugares diferentes, com pensamentos diferentes. Porém, a necessidade nos juntou, a necessidade nos obrigou a ouvir o outro. A gente tinha racha interno também, a gente brigava, associação com associação, só que daí a dor nos uniu. Falou, pô, peraí, vamos tentar achar pontos em comum aqui. E assim nasceu a FACT, a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica. Ela nasceu num dia muito simbólico, no dia 21 de abril, também conhecido como Dia da Liberdade pelo passado, e agora vai ser conhecido como Dia 21, Dia da Liberdade para o futuro, que vai ser onde começa a briga pela liberdade das pessoas e da planta, principalmente.
Pena então, que não foi no dia 20, né? 4/20 seria perfeito.
Seria perfeito. A gente queria, mas não deu, por questões documentais e que tinha 30 dias antes, tal, teve que ser dia 21, mas ok, tudo bem. Não deu para ser no 4/20, foi no Dia da Liberdade, está ali, tá tudo bem. E aí, essas associações se juntaram. Hoje elas fazem um trabalho incrível. Ela não tem um presidente, ela é horizontal, ela não é vertical. Hoje a federação ela tem 5 núcleos, são 5 engrenagens que se mexem ali para fazer a coisa acontecer, que é o núcleo da coordenadoria geral, que é a Sheila, o núcleo científico, que está o Yuri da Ágape, tem a institucional, que está o Profeta da Cuca, tem o administrativo, que está o Antônio da Flor da Vida e o Enor. Então, esses 5 núcleos, o que eles fizeram? Como eles têm perfis diferentes, cada pessoa que se sentia mais próxima, cada associação que se sentia mais próximo desse núcleo, participava do núcleo. E aí a gente começou, cada núcleo falar as mesmas, conseguir se entender em núcleo, para depois dos núcleos se entender no núcleo geral. Então, a gente, com essa forma, com esse formato, a gente conseguiu sair daquela torre de Babel que cada um falava uma língua e começamos a se entender. E está dando resultado.
Isso é construção política na prática, né? Quando a gente fala no Brasil, os liberais gostam de falar sobre o princípio do federalismo e da subsidiariedade, que é um nome difícil para dizer basicamente que a gente tem que conseguir resolver as coisas o mais próximo possível das pessoas, né? Começar a se auto-organizar como sociedade para, enfim, fazer as mudanças que são necessárias. Isso é um excelente exemplo aí, a história que o Pedro conta, de como isso acontece na prática, de como é possível, mas para isso a gente precisa botar algumas picuinhas de lado, conseguir focar no que importa, naquilo que nos une, no propósito, como estão fazendo aí o pessoal da FACT. Então, a gente fica muito feliz de ter essa notícia, porque sociedade civil ativa quer dizer justamente isso, né? Que a gente está conseguindo organizar as pessoas em torno de causas comuns. Então, registrar aqui nossos parabéns, porque isso também é liberdade política, né? Além da liberdade individual, no sentido de que cada um tem que ter liberdade para usar o seu próprio corpo como um adulto. Eu gosto de uso adulto da expressão, porque basicamente o que a gente quer é o Estado não é pai e mãe de ninguém, né? Cada um deve ser dono do seu próprio corpo e decidir o que fazer da sua vida. E isso passa também para a gente ser ativo e adulto na hora de construir politicamente. Então, eu fico muito feliz de testemunhar aí esse amadurecimento da sociedade brasileira.
Você tem toda a razão, mano. Eu ouvi de um advogado que está lá na associação também, o Ricardo Neme, falou, cara, da fronteira do meu corpo para dentro, quem decide o que faço sou eu. Né? Então, você pode controlar todas as fronteiras, mas do meu corpo, a fronteira do meu corpo, quem decide sou eu que eu boto para dentro. Detalhe, estamos botando para dentro coisas naturais, não químicas. E aí, velho, vem um outro alerta que pouca gente fala. Os médicos só podem receitar pelo uso compassivo. Ou seja, o médico tem que testar tudo. Se nada der certo, ele pode indicar cannabis. Deveria ser ao contrário. Primeiro você tenta cannabis, se não der certo, você tenta o químico. Então, você vê como os valores estão invertidos. os médicos não sabem, então estão tendo que aprender, porque isso foi uma jogada, né, velho? O capital é o grande, a força capital, o interesse capital é que está por trás da proibição da cannabis. Primeiro, eles que acabaram com os grandes boticários e começaram a colocar os remédios químicos. A farmácia, a medicina branca nasceu assim que nasceu a penicilina, e começaram a desenvolver outros produtos e tal, nasceu a farmácia branca, falou, tira a farmácia verde da jogada, que agora tem um novo modelo que a gente vai apresentar para o mundo. Então esse foi o interesse. Teve outro interesse que foi da Dupont e da Lycra, que falou, opa, deu de cânhamo, agora nós temos aqui o algodão, que é muito mais caro, mas é mais gostoso, é mais confortável, e vão implementar cotton e algodão, cotton e Lycra. E aí teve a questão também, do preconceito social, porque os negros e hispânicos, na época da Lei Seca ali, quando começou a Lei Seca, entraram no baile junto, porque, de certa forma, eles ficavam menos controláveis. O cara que fumava lá a maconha, o pito do pango e vários outros nomes que tinham, ele ficava de boa. Ele não era dominado tão fácil assim. E não ser dominado tão fácil assim é um problema para o capital. Então, tem esses três pilares que pouca gente fala, mas aí nasceu o preconceito, porque antes disso, há 60, 70, 80 anos atrás, já se usava. Tem municípios aqui que faziam chá de cannabis até pouco tempo atrás, os índios usam, veio junto nas caravelas, o colonizador trazia na sua pochete uma série de coisas, de equipamentos para começar uma aldeia, e junto a semente de cânhamo. E lá no convés, lá embaixo, quando vinham os navios negreiros, vinha escondido no cabelo ou na roupa a semente do pito do pango, que aí era usada pelos escravos para fumar, para rituais, né, religiosos deles e tal. Então sempre a gente viu, 5 mil anos atrás já se usava. A deusa Sechá, que é a deusa da sabedoria, que é a protetora dos livros, a guardiã dos livros no Egito, o símbolo dela é a folha da cannabis na cabeça. Quer dizer, esconderam por um motivo, mas uma mentira você pode esconder por um tempo, mas não pela vida toda. E ela veio com tudo de volta aí, mostrando a real.
Muito bom. Agora, Pedro, eu queria que tu contasse um pouco na prática, assim, como é a burocracia para fazer a produção. Quais são as dificuldades práticas, assim, para conseguir fazer a produção dos medicamentos na associação?
Olha, eu vou te falar que as mães fazem em casa. Tem muita mãe que faz em casa. Você não precisa de muita coisa. Você precisa primeiro de uma planta para a sua doença, porque cada doença tem a sua planta. Tem doenças que precisam de mais THC, tem outras que precisam de mais CBD. Agora está chegando novos canabinoides como THCV, CBG, que estão descobrindo. Tem os flavonoides, tem os terpenos. Então, quando você acha a sua planta, se você souber plantar, você vai precisar, para fazer o remédio, de uma panela em banho-maria, a planta e álcool. Só isso. É simples, o processo é simples, não é difícil. Qualquer um pode fazer em casa. Por isso que a gente é tão revoltado com a lei. Porque botaram, gourmetizaram um extrato, que poderia ser um chá de camomila, que eu tiro a camomila e faço ali. Gourmetizaram para quê? Para que as associações não consigam entrar na briga. Então é o seguinte, ó, vamos botar a regra lá em cima, que eles não conseguem cumprir, aí o mercado entra e a gente tira essas associações do caminho. É assim, o jogo do capital é sujo, e é assim que eles pensam, porque não se precisa de muita coisa. Se faz a cannabis de uma forma, na panela, em banho-maria.
E hoje, para fazer a importação do remédio, quais são as etapas e o custo?
Cara, hoje, para fazer a importação do remédio, primeiro você tem que achar um médico que receita. Quando você achar um médico que receita, provavelmente, dependendo de onde você for buscar, do centro que você tiver, você vai ter uma consulta cara. Porque, como tem poucos que conhecem, aí é a lei da oferta e da procura, né? Mercado. Pouca gente oferecendo, pouca gente receitando, então o meu trabalho vale mais e, de certa forma, eu vou cobrar mais porque eu estou me expondo com um negócio novo, que eu também não sei direito o que vai dar, que pode dar algum problema, então cobro caro. Então já começa por aí. Se você achar um médico, se achar, geralmente é caro. Por isso, procure as associações, que as associações têm parceria com médicos baratos. Depois disso, se você tiver receita na mão, você vai pedir uma autorização da Anvisa. Vai ter que entrar no site da Anvisa, pedir autorização e ver se eles autorizam. Isso era para demorar 10 dias, demora 30.
O que é o critério para essa autorização?
Essa autorização é a receita, é o receituário médico, com todas as informações. Antes bastava a receita, agora eles querem uma série de dados que eu não sei agora, mas eu sei que conversando com pessoas que importam, falo, cara, cada dia meu remédio chega aqui, aí faltou um dado, eles mandam de volta lá, e aí ficam nesse... Porque não é interesse, eles não querem que entre para comprarem da Prate. O problema é que ninguém vai comprar da Prate se tem as associações. E por isso que querem acabar com as associações. Então, cada dia tem uma coisa a mais. Era para se demorar 10 dias, mas hoje está se demorando 20, 30 dias. Aí, às vezes, chega, fica preso na alfândega. E aí, mais um tempo para liberar. Aí, quando chega aqui, tem que ver se aquele remédio é bom para ele, porque não tem um padrão para todo mundo. Até isso, a planta teve o cuidado de proteger as associações, eu brinco com meus amigos, a planta nos protege, porque para cada paciente, se você pegar 10 parkinsonianos, pode ser que cada um tenha uma concentração de remédio diferente e de propriedades diferentes. Então, é muito personalizado. O tratamento vai para o personalizado. Claro que o óleo médio, o óleo coringa, vamos dizer assim, ele ajuda bastante. Então, você tem dois óleos, o raio CBD e o raio THC. Com esses dois, os médicos já ajudam bastante. Mas se você conseguir, para ter uma assertividade melhor, é você poder fazer, acompanhar tentativa e erro, é acompanhar o paciente, começar, por exemplo, geralmente os médicos começam com uma concentração, no caso de associação, de 2,5, um ou dois, duas gotas, 3 vezes ao dia. E vai subindo até achar a dose. E, não, esse não, então vamos tentar outro. O cara esperar todo esse processo para chegar aqui, o remédio dele não dá resultado, e ele pagar ainda no dólar, que está 6 para 1, mais o transporte que é caro. Pô, não quer, não dá, não é um sistema que não funciona, pô. E sendo que é uma planta que nasce aqui. Então, se você for comparar todas essas dificuldades, esses custos, versus uma planta que você planta ali na terra e você pode transformar em remédio no fogão da sua cozinha, você tem um abismo aí gigante, né? E no meio desse abismo tem grandes interesses.
Sempre, né? Você fala bastante de Parkinson, mas eu fui fazer uma pesquisa para fazer uma postagem, eu fui, assim, por cima ver as doenças cujos pacientes são beneficiados pelo uso desses derivados. E assim, tem psoríase, glaucoma, dores neuropáticas, coisas muito básicas, acne. Então eu queria que você falasse um pouco, assim, a quantidade de doenças, a variedade, e quantos pacientes, vocês por acaso sabem, esse número mais ou menos, de pacientes que poderiam voltar a ter algum tipo de dignidade se pudessem usar esses produtos?
Olha, a gente cada dia descobre uma novidade. Às vezes o médico receita o remédio para uma coisa e acaba melhorando outra. Então, por exemplo, receitou por insônia, mas melhorou uma dor que a pessoa tinha. Então, quer dizer, nem está todo mundo tentando conhecer essa planta maluca, nova, que está curando todo mundo. Então, quer dizer, você tem aí... Eu falo Parkinson porque eu estou muito ligado ao Parkinson por causa da minha avó, mas tem Parkinson, tem Alzheimer, você tem fibromialgia, dor crônica, paralisia cerebral, artrose, artrite, depressão, ansiedade, cuidados paliativos para tratamento de câncer, você tem uma glaucoma, acne, psoríase. Então, quer dizer, é muita. Se você pegar tudo isso, estima-se 80 milhões de brasileiros poderiam fazer benefício da planta. E aí, a gente está falando de benefícios direto. Porque se você for falar em benefício indireto, primeiro que você atinge a família toda, né? Quando você cura uma pessoa, você atinge mais 3, 4, 5 pessoas que estão em volta dela. Então, é um potencial de melhora familiar gigante, assim. E aí você potencializa isso ainda, deixa eu lembrar o que eu ia falar, que me fugiu. Ah, e você voltou. E você, além caramba, perdi de novo. Não, além das doenças, ele é paliativo. Você pode usar cannabis. A minha mãe mora em Madrid, na Espanha. Ela toma cannabis todos os dias, em vários formatos: água, suco, refrigerante, cerveja. Tá no comestível. Porque é paliativo, é preventivo, entende? Então, quer dizer, tem mais essa também.
O Marquinho, que está aqui nos comentários, está dizendo que são mais de 300 patologias tratadas com a maconha, está dizendo também que ele é tetraplégico e maconheiro, com orgulho e amor.
Eu conheço o Marquinhos.
Todos os remédios pela maconha agora tem qualidade de vida.
É, Marquinhos, um abraço, meu irmãozinho. Ele é paciente da Santa, eu conheço ele, ele é um fã. Nós todas as lives ele está. Agradecer por tu estar aqui também de novo. A doutora Cíntia provavelmente deve estar por aí, que ela mandou uma mensagem dizendo que ia estar aqui também. E o Marquinhos, cara, ele bateu de moto, ficou tetraplégico e teve um erro gigante, um erro médico gigante lá, uma história muito difícil. E ele já fumava maconha e quando a Santa Canalis apareceu, cara, vocês precisam me ajudar porque eu não consigo mais, eu tô preso numa cama, não tenho acesso a mais nada, planta nenhuma. E claro, nosso papel é esse, a gente foi lá. E ele fica, mora perto da nossa sede, então é um paciente, nosso xodó, um dos nossos xodós aí, Marquinhos. Beijão, irmão. Tamo junto.
Está dizendo que já somos autorizados por Deus através da semente.
Como faz para se associar, Pedro? Como para alguém que queira ser associado ou que queira ser seu paciente, como faz essa aproximação tanto com a Santa quanto com as outras associações? Certeza. Bom, que tem muita gente aí que gostaria.
Você, na Santa Cannabis, basta você entrar em qualquer canal nosso, Insta, Face, site, entrar lá e se cadastrar. O cadastro mesmo está no site, né? Se você entrar por algum canal, eles vão te jogar para o site. Se quiser, vai direto no site, lá tem o cadastro tanto do paciente-paciente quanto do sócio-anjo. Então, nós temos duas categorias de sócio. O sócio-paciente, que a gente trata, que é o nosso foco, e o sócio-apoiador, o sócio-anjo, que é o apoiador, que ajuda a gente. A gente tem lá um programa de quem ajuda tem vários benefícios com parceiros. Então, a gente tem esses dois tipos de sócio. Para quem está, como a gente está falando para o Brasil todo, tem a FACT. E aí você pode entrar lá na FACT e a FACT direciona para a associação da sua cidade. Ou lá na FACT, você pergunta, tem associação aqui na minha cidade? A gente manda, se não tiver, manda para mais próxima. A ideia é acolher todos que precisam e tem 36 aí para fazer isso.
Muito bom.
Anjo apoiador, sejam isso, né? Sócio anjo.
Importantíssimo.
Antes da gente entrar no ar, você estava comentando que vocês estão organizando um congresso, né? Explica um pouco do projeto.
Isso mesmo, mano. A gente da FACT está participando junto com a Fono 21 e a Sinapse, que são as empresas que estão à frente desse evento, participando de um evento. Eu diria único no mundo, que eu nunca vi no mundo um evento como esse, que reunisse todos os affairs da cannabis, chama-se Cannabis Affair. Então todo mundo que tem um affair pela cannabis será muito bem recebido, e os que não tem também serão bem recebidos, que a gente recebe sempre todo mundo bem. Mas é um ambiente onde vai se falar de cannabis em todos os níveis: medicinal, industrial, recreativo, social. É oportunidade de negócio, pesquisa e conhecimento. Então, a gente vai ter mais de 50 palestras em 2 dias, dividido por hub. E tudo isso virtual, porque não podemos aglomerar, né? Então, tudo isso virtual. Para vocês terem uma ideia do nível do evento, as palestras magnas de abertura do primeiro e do segundo dia são de pessoas muito importantes. O primeiro dia é a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, junto com a Preta, uma mulher negra que ficou presa 40 dias por causa de um baseado. Então a gente conseguiu esse encontro incrível e estamos muito felizes por isso. No segundo dia, a gente ainda não sabe se qual vai ser a mesa de abertura, mas no segundo dia a gente vai ter uma mesa com 2 atletas olímpicos, o Pedrinho Barros do skate e o Dani Chaves, maratonista, para falar desse lance do CBD em Tóquio. Provavelmente vai ser a mesa de abertura no segundo dia. Nós teremos também ali uma mesa com artistas, a gente vai ter o Fiote também falando um pouco dessa ligação social e cannabis, teremos grandes advogados, grandes, sim, o Siddhartha, o nosso mestre Siddhartha, que é o presidente de honra da federação, vai estar lá iluminando a gente com a sua sabedoria. Dr. Pedro Pierro é o curador do Hub Médico, então o Hub Médico vai falar de tudo, a doutora Paula da Estela vai estar lá, a Carolina Nossetti vai estar lá, o Paulo Camis vai estar lá, então vai ter muita gente, o Lessa vai estar lá, Então, vai ter vários assuntos, e são 25 palestras de 25 minutos que vão direto ao ponto. Não são aquelas palestras chatas, cansativas. 25 minutos que vai estar lá falando exatamente para cada patologia que está na grade. Entra lá, Cannabis Affair, dá uma olhada na grade, vem qual que você, qual já marca lá quais são as palestras que faz mais sentido para o ouvinte, para o espectador, e divirtam-se dia 9 e 10, que vai ser genial.
Muito bom. Já adianto que a doutora Carolina Nossetti vai conversar com a gente aqui em breve também sobre esse PL que está sendo debatido na Câmara.
Legal. Pô, bacana, velho. O que mais, galera? Vocês têm de dúvidas?
Vamos falar do PL mesmo, de como é que está o andamento, porque nem todo mundo está acompanhando o que está acontecendo lá. Pedro, não sei se você pode contar um pouco, se não, mano, talvez a gente pode contar como é que está e o que vai acontecer semana que vem para todo mundo saber como pode ajudar, né? O mais importante é isso.
Olha, o PL hoje é uma briga da verdade contra a mentira. Então é importante que as pessoas que estão nos assistindo ajudem as associações a permanecer vivas, porque elas são as que começaram tudo isso. Só existe hoje esse diálogo porque a gente iniciou esse debate. E do outro lado, a gente tem o PL Sim, 3995, quando você vê tudo. Quem quiser nos ajudar, siga a FACT e bote lá, apoiamos a PL 399, hashtag PL 399 Sim, a luta continua. E do outro lado, a gente tem dois blocos. Um bloco que é calcado em ciência, calcado em cima do que o mundo está falando. Foram deputados Paulo Dutti, o Paulo Teixeira, o Dutti, foram lá fora, junto com outros deputados, conhecer outras leis. E aí eu acho que uma vantagem que a gente tem desse atraso é justamente, a gente só tem uma vantagem de estar atrasado, que é pegar todas as leis do mundo, ver o que tem de melhor e fazer melhor que todo mundo. A única vantagem de estar atrasado é essa, né? A gente tem que tirar vantagem disso. E, de certa forma, não conseguiram colocar tudo que a federação queria. A federação queria autocultivo e queria reparação histórica. Mas a gente sabe que nesse momento de governo não vai passar. Então a gente voltou atrás e quer simplesmente a garantia que as associações existam. Porque, do outro lado, são pessoas defendendo, não estão nem defendendo, porque não tem argumento para defender. Eles estão criando cortina de fumaça, estão embolando o diálogo, estão mentindo, estão cheios de subterfúgios mentirosos, cheios de argumentos que não fazem o menor sentido, para embolar o debate e confundir as pessoas. Então, as pessoas precisam entender que essa PL precisa passar, a gente precisa da ajuda da opinião pública, porque amanhã você pode precisar, amanhã seu filho pode precisar, sua mãe pode precisar, e vocês vão estar refém de um mercado estrangeiro, colonial, que coloniza os nossos pacientes para levar o dinheiro para lá para fomentar a grande indústria. Então, quando eu falo assim, parece, mas ele é esquerdista. Não, não sou esquerdista, não sou direitista, eu tô aqui para defender uma bandeira que eu tô nesse momento, que é a luta da regulamentação da cannabis. E para mim não importa de onde venha a regulamentação, importa que ela aconteça. Então, eu não tô aqui contra o capital. Pelo contrário, eu sou uma das associações que mais conversa. A gente tem parceiros como a USA Hemp, que é nosso parceiro, que aquilo que a gente não consegue fornecer, eles fornecem para os nossos pacientes fazendo doação. E eu acho que é por aí. Eu acho que essa indústria que quer entrar, que está ruim para eles, tem que se juntar com as associações, orquestrar um plano de ação e fazer o governo engolir goela abaixo. Essa é a minha opinião de estratégia política, seria essa. E não levem em consideração, se vocês tiverem na dúvida, vai na internet, tem 300 mil registros médicos, pesquisas científicas médicas no Google para você pesquisar. Então não vai atrás de Osmar Terra, não vai atrás de proibicionistas, que você vai estar dando um tiro no pé e não vai estar sendo nem um pouco patriota, essa aqui é a real.
É isso, os opositores do projeto, aqueles que não são... que são menos terraplanistas, que assumem os benefícios medicinais da cannabis, tentam argumentar que a importação é liberada e que o PL devia focar na questão da importação, como se fazer plantação aqui fosse, de alguma forma, incentivar o tráfico de drogas, o que é um absurdo. Primeiro, porque existe plantação, existe tráfico de drogas. Segundo, porque quem quer fazer algo ilegal não vai procurar a justiça, não vai procurar a regulamentação, como as associações estão fazendo. Então, o grande debate é que o cultivo para fins científicos, medicinais, industriais, precisa ser liberado e sem grandes barreiras de entrada, porque senão, como várias questões no Brasil, acabaria criando-se um monopólio. Então, é importante que seja uma regulamentação razoável, né, que consiga abarcar o trabalho importantíssimo das associações.
Vale convidar essas pessoas que estão na dúvida e que estão achando que é um grande absurdo esse PL, convidamos que vocês vão num centro de reabilitação de um hospital ou numa associação de pacientes de alguma dessas doenças e conversem com os pacientes, conversem com essas pessoas, entendam o sofrimento delas, conversem com alguém que usa, vejam o quanto isso faz diferença, para entender do que está se falando quando discute-se o uso terapêutico. São vidas, né?
É isso.
Mônica, eu, na tua fala, me lembrei de dar um toque aqui também para quem, para ficar ligado com os proibicionistas aí, né? Eles têm interesse que continue existindo drogados, porque eles querem levar para as clínicas de reabilitação com internação provisória, que é, na sua maior parte, gerida por igrejas. Isso também tem que ser falado. Hoje, não tem interesse de muitas igrejas que haja realmente a solução da droga no Brasil, porque eles dependem de drogados para botar, através de internação compulsória, nas casas que eles recebem verba do governo, que é outra mamata. Então, isso tem que ser falado também. Por isso que as pessoas têm um diálogo de protecionismo, drogas, meu filho, minha família vai ser atingida, mas no fundo eles têm interesse que sejam atingidos para eles poderem ir lá, pagar de bonzinho, pegar aquele drogado, meter numa clínica, que nunca mais vai sair de lá, porque o interesse deles é que não seja curado para receber verba do governo. Então tem mais esse interesse por trás para as pessoas ficarem ligadas aí.
É triste, só fazer o disclaimer aqui que não estamos generalizando os não. religiosos, longe disso, até porque o próprio Pedro falou no início sobre como vários padres e pastores, inclusive, também têm uma postura de acolhimento e uma mente mais aberta. Né?
Precisa... Quem são, sabem quem são.
Exatamente. Os que são, sabem que são. Exatamente isso. Pedro, muito obrigado por essa conversa aqui no Livrescast. Mônica, muito bom. Suas considerações finais.
Apenas apoiar integralmente e conte com toda a minha energia, à minha disposição para ajudar nessa luta, porque eu tenho um marido que tem uma lesão cerebral, eu convivi num centro de reabilitação para pessoas com lesão cerebral há muito tempo, e eu via a diferença que fazia quando alguém utilizava, quando alguém tinha acesso. Então eu apoio assim, com todas as minhas forças, e espero que você que esteja assistindo se sensibilize e entenda a importância que é esse tipo de tratamento, e apoie esse PL, falem, divulguem, entrem nas redes sociais, precisamos mostrar a força de quem acredita que isso pode salvar vidas. PL 399, sim.
Mônica e Mano, muito obrigado. Sério mesmo, assim, foi um papo, cara, foi uma live muito boa, assim, muito legal. Vocês me deixaram muito à vontade, assim, às vezes fico meio tenso, e foi muito legal. Só quero agradecer em nome dos voluntários, dos diretores, dos pacientes, essa oportunidade, galera. Se precisarem, estamos aí também, contem com a gente.
A gente que agradece o trabalho de vocês, como eu falei, além de ser um trabalho em prol da saúde, é também um trabalho em prol da liberdade política, porque o associativismo, a capacidade de juntar pessoas, dialogar e construir em torno de causas é fundamental para a gente construir um país mais livre, para a gente conseguir, enfim, criar caminhos longe do obscurantismo e da intolerância que estão guiando em muito tempo, em muitos espaços, o debate político brasileiro. Então, muito obrigado a vocês pelo trabalho, tanto em prol da saúde como em prol de uma política mais aberta e pautada em resultado e nas causas que realmente importam.
É isso. Valeu, aí. Valeu, galera!
Se você Obrigadão. Gostou, mandem para seus amigos, divulguem esta live, vamos fazer chegar a informação onde a escuridão da desinformação está reinando.
Vamos Somente acender uma ideias. Vela nessa escuridão.
Exatamente. É isso aí. Então, muito Valeu, obrigado galera. A todos vocês. Não se esqueçam, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, divulgue para os seus amigos. É isso aí, até semana que vem. Bom fim de semana a todos.